Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Sem grandes delongas, vamos entrar imediatamente na ordem do dia. O ponto primeiro da ordem do dia diz respeito à discussão e votação da ata da última reunião da Comissão, que é a número 183. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma coisa a opor relativamente à proposta de ata que nos é apresentada. Não há inscrições, vou colocar à votação. Os senhores deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Senhores deputados, o ponto número 2 diz respeito à nota de admissibilidade da petição 383 da 12ª, da 3ª sessão, da iniciativa da Confederação Nacional da Agricultura pela anulação das novas imposições fiscais sobre os pequenos e médios agricultores. Relativamente a esta nota de admissibilidade, perguntava aos senhores deputados se há alguma inscrição. Não havendo nenhuma inscrição, vou colocar à votação esta nota de admissibilidade. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada a nota de admissibilidade. Para efeitos práticos desta petição, já tínhamos de algum modo feito esta reflexão na Comissão, no sentido de a associarmos à outra petição, cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Freitas. Senhor
Presidente, sugerindo a junção à anterior.
E, portanto, fazendo a junção desta petição com aquela outra que o Sr. Deputado Miguel Freitas é relator, e, portanto, poder juntar-se as duas petições para se poder fazer um relatório conjunto. Aguardamos só que haja despacho da Sra. Presidente, ainda não. Que haja despacho para. Mas, em princípio, não há problema nenhum. Em todo o caso, assim que haja informação sobre isto, daremos nota disso ao deputado Miguel Freitas. Senhores deputados, o ponto 3 é a discussão e votação do relatório da COM 2014-180. É uma proposta de regulamento que tem como relator o Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou desde já a palavra para fazer a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, este relatório é sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à produção biológica e à rotulagem de produtos biológicos e altera o regulamento da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho regulamento relativo aos controlos oficiais e que revoga o regulamento número 834/2007. Este relatório tem a preço um mercado biológico que nos últimos 10 anos tem-se caracterizado por um desenvolvimento dinâmico e por um forte crescimento da procura. No entanto, apesar desta procura ter quadriplicado, apenas tem-se registado na União Europeia uma duplicação da área. Ou seja, todos os anos temos cerca de 500 mil hectares de terreno que são convertidos em agricultura biológica. Apesar desta dinâmica, considerou-se que nem a oferta interna nem o quadro legislativo acompanhavam esta expansão do mercado. E pretende-se. A Comissão também constatou que as regras de produção não consideram suficientemente a evolução das preocupações e das expectativas dos consumidores e dos cidadãos, que as regras de rotulagem são complicadas e que foram identificadas algumas deficiências no sistema de controlo e do regime de comércio, sendo uma legislação complexa que obriga a elevados encargos administrativos e impede, sobretudo, os pequenos agricultores de aderirem ao regime biológico da União. Esta alteração do regulamento visa alterar a forma como as regras relativas à produção biológica contribuem para a concretização das prioridades políticas da Estratégia da Europa para o ano 2020, proporcionando um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Aspectos relevantes. Os objetivos, houve uma definição de objetivos, sendo eles eliminar os obstáculos ao desenvolvimento sustentável da produção biológica na União, garantir as condições de concorrência leal para os agricultores e operadores e permitir que o mercado interno funcione de forma mais eficiente, manter e aumentar a confiança dos consumidores nos produtos biológicos. A Comissão lançou uma ampla consulta pelas partes interessadas no setor, aos cidadãos e os próprios Estados-membros, que se manifestaram no sentido de, entre outros, de demonstrar as preocupações, sobretudo com questões ambientais e de qualidade, e da necessidade de uniformizar as regras de produção biológica para todos os agricultores e outros operadores de toda a União. Mostrou-se ainda favorável em acabar com as derrogações às regras e de o logotipo biológico da União Europeia ser classificado como equivalente aos logotipos nacionais. Entre as três opções ou políticas colocadas na avaliação, a avaliação de impactos optou por optar pela opção em que era impulsionada pelos princípios, juntamente com a inclusão das melhorias propostas no status quo melhorado. Algumas das opções neste regulamento prevê-se que, tendo em conta a opção política escolhida, algumas regras, nomeadamente a produção biológica deve continuar a respeitar um conjunto de princípios que reflita fielmente a expectativa dos consumidores, que as regras de produção devem ser reforçadas e harmonizadas através da eliminação de algumas derrogações, que as explorações agrícolas biológicas têm de ser inteiramente geridas em conformidade com os requisitos aplicáveis à produção biológica, que os ingredientes agrícolas devem ser utilizados na composição de produtos biológicos, devem ser exclusivamente biológicos, que o sistema de controle deve ser melhorado e que deve-se ficar todas as posições relativas ao controle apenas num único texto legislativo, que a controlidade deve ser reforçada, havendo uma clarificação, simplificação e harmonização das regras de produção e pela eliminação de uma série de possíveis derrogações a essas mesmas regras. Também há a introdução de um sistema de certificação de grupo para os pequenos agricultores da União, com vista a reduzir as despesas de inspeção e certificação e os respectivos encargos administrativos. Conclui-se também que são respeitados os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Relativamente à opinião, uma opinião muito simples, apenas considerar que a proposta vem na melhor altura, pois é no início de uma fase de um novo quadro comunitário de apoio e que permitirá aos produtores biológicos, aos existentes e a novos, investirem já com base nesta nova abordagem pela União Europeia. Vem também permitir este regulamento uma adaptação à crescente procura por produtos biológicos por parte dos consumidores, tal como o crescente aumento da área em produção. Mantém ainda de forma clara e segura os quatro princípios definidos pela Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Biológica, que são a saúde, ecologia, justiça e precaução. Destaco ainda duas medidas, uma a simplificação das obrigações de rotulagem existente e, sendo este o ano da agricultura familiar, a criação de uma medida que permita aos pequenos agricultores uma certificação e controlo em grupo. Face ao exposto, propõe-se que a iniciativa proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, que altera o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que foi enviado à Comissão da Agricultura e do Mar, atento ao seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente relatório da matéria da sua competência, que apresente proposta respeito aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que é uma matéria que carece de acompanhamento futuro. Sendo assim, a Comissão da Agricultura daria por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório nos termos da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21 de 2012, a 7 de maio, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições sobre este ponto? Deputado Messerra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, é só basicamente para felicitar o relator deste relatório, dizer também que o assunto tem a sua importância e que efetivamente faz todo o sentido esta comissão continuar a acompanhar e provavelmente aprofundar mais esta matéria que é importante nos próximos tempos e no futuro da agricultura biológica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Relator, só referir que é a intenção do PCP abster-se neste relatório, precisamente porque entendemos que estas matérias são de grande complexidade e desde logo acompanhamos aquilo que é inscrito nas conclusões relativamente à necessidade de acompanhamento futuro. Mas aquilo que é a evolução destas matérias, até o curso normal destas questões do tratamento dos produtos biológicos, têm sido alvo de algum aproveitamento, como é sabido, nomeadamente aquilo que é feito até pela distribuição na utilização da marca biológico, por alguma, logicamente, da marca biológico, que é utilizado para incremento de vendas, para aumento de produtos, por isso há aqui um contexto de grande complexidade. E, por outro lado, estas matérias da rotulagem, da venda de proximidade, também são matérias que dizem muito ao nosso país e de profunda complexidade e, por isso, não me sendo possível apurar a profundidade destas implicações, entendemos que abstermos e continuando e subscrevendo aqui esta necessidade de acompanhamento futuro, continuando a acompanhar estas matérias.
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começava por saudar o relator, o deputado Jorge Rodrigues, pelo relatório. E se há matéria que consideramos que, de facto, há um passo relevante à frente, é a matéria desta proposta de regulamento. Porque a questão da agricultura biológica, se naturalmente é uma matéria de grande complexidade, tem tido uma dificuldade para a sua afirmação, que é o seu elevado custo. Ora bem, todas as medidas propostas agora por este regulamento vão no sentido da redução do custo burocrático deste complexo de produtos biológicos. E, portanto, julgamos que essa é de facto um contributo, este é de facto um contributo que a Europa dá no sentido de termos produtos biológicos mais acessíveis aos agricultores. Os produtos biológicos hoje representam cerca de 4% do consumo dos produtos a nível europeu. Tudo o que seja reduzir custos vai no bom sentido, porque faz com que haja uma maior adesão, uma maior acessibilidade por parte dos consumidores e, portanto, registamos naturalmente estas propostas como propostas muito positivas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho concluído o conjunto das inscrições para a discussão desta proposta de relatório. Srs. Deputados, vou colocar à votação o parecer que nos é proposto. Quem vota contra, quem se abstém, está a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. E quem vota a favor, por exclusão de partes, todos os outros grupos parlamentares presentes. O PSD, o Partido Socialista, o CDS-PP e o Bloco de Esquerda. Não está presente na votação o Grupo Parlamentar dos Verdes. Srs. Deputados, vamos avançando na nossa ordem do dia. Passamos para o ponto 4. Trata-se da discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de apoio à atividade da produção de moluscos bivalves. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados. E, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda gostaria de solicitar, se todos os senhores deputados estiverem de acordo, o adiamento da discussão deste projeto de resolução. Eu sei que existiram algumas dificuldades e não se trata de nenhuma crítica nesse aspecto, mas o que é um facto objetivo é que só hoje de manhã é que foi informado que estava incluído na ordem de trabalhos e pronto, eu pessoalmente até vim em viagem, não tive tempo de me preparar, aliás, como o assunto e a resolução merece. Portanto, se não houvesse inconveniente por parte dos restantes grupos parlamentares, solicitávamos o adiamento. Relembrava apenas duas questões. Uma é que o Bloco de Esquerda também tem um projeto de resolução sobre a mesma matéria e, como tem sido norma, podíamos discuti-los em conjunto. E a segunda questão é que a questão das audições ficou assim um bocadinho, eu até tinha uma ideia, tínhamos isto que é em maio ou depois das europeias, não sei, mas saber como é que isso está para não nos esquecermos, para depois arrumarmos este assunto. E se me permite mesmo para terminar, Sr. Presidente, é uma questão que não tem a ver com a ordem de trabalhos, mas já agora aproveito, está no uso da palavra, porque nesta comissão fala-se muito em desperdício, e como havemos de combater o desperdício, por isso, por intermédio do Sr. Presidente, sugeria que depois se falasse com os serviços, porque é que passámos a ter águas deste tamanho, que favorecem o desperdício e logo de água. E, entretanto, apelar aos senhores deputados e deputadas para que partilhem as garrafas de água. Muito obrigado.
Muito obrigado. Confesso que foi também algo que estranhei quando cheguei à sala e vi a dimensão das garrafas que estão à nossa frente. E a primeira questão que me coloquei a mim próprio é se isto saía do orçamento da Comissão. Em todo caso, vou inquirir, porque eu próprio também tenho curiosidade sobre isso. E em relação à recomendação, creio que é uma boa recomendação aquela de partilharmos as águas que temos à nossa frente e, portanto, sem...
É uma decisão do Conselho de Administração.
Bem, sei, diz-me o António Carlos que se trata de uma decisão do Conselho de Administração, que o preço é o mesmo, que o meio litro é igual aos 33 centilitros.
Tem a ver com o desperdício das águas. Exatamente.
Senhores deputados, sobre esta questão que a senhora deputada Helena Pinto suscita do adiamento, evidentemente que é um pedido que é potestativo e, portanto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está nesse direito de o exercer. A questão dos bivalves tinha ficado adiada até meados de maio, na altura até, creio que por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aguardando-se o resultado das novas classificações, porque em maio certamente haveria novidades sobre este assunto. E, portanto, assim sendo, vamos reagendar novamente a discussão destas duas iniciativas do Grupo Parlamentar do PCP e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e qualquer outra iniciativa adicional que seja de associar, que fará todo o sentido, que seja discutida no mesmo contexto. E, portanto, da parte da mesa, faremos o agendamento desta discussão para a próxima reunião, se assim houver a oportunidade de o fazer. Senhores deputados, avançamos na nossa ordem do dia. Senhor deputado Luís Pereira, faz favor.
Presidente, só para perceber bem a metodologia, porque nós, a quando do pedido de adiamento do Bloco de Esquerda, se bem me recordo, as razões que presidiram esse adiamento foi uma questão de natureza procedimental. Entendia-se nessa circunstância que devíamos, antes de proceder à discussão das propostas formuladas à apreciação, que se devia processar as audições. E, portanto, no fundo, quero saber se há uma inversão deste entendimento por parte do Bloco de Esquerda, porque, aparentemente, por parte do Partido Comunista, as audições nesta circunstância não são tão relevantes quanto isso, ou sendo relevantes, não impedem que o projeto de resolução que foi apresentado possa ser apreciado e votado. E, portanto, no fundo, queríamos saber qual era a metodologia, porque, obviamente, nós favorecemos uma metodologia, aliás, como já tivemos a ocasião de salientar, no sentido de que as audições se realizem antes da discussão dos projetos de resolução, até porque nós também já assumimos a intenção de apresentar um projeto de resolução. Se bem me recordo, o Partido Socialista teve uma posição no mesmo sentido, mas sempre após as audições, para conseguirmos carrear esse conjunto de conhecimentos para os projetos de resolução que entendêssemos formular.
Obrigada, Sr. Presidente. Certo, eu levantei a questão, é só para nós nos situarmos, não é? O que é que vamos fazer? Portanto, acho que era bom pronunciarmos, se vamos fazer as audições... Vamos fazer as audições, da nossa parte, faz sentido, de facto, fazê-las primeiro. Mas se desistimos deste processo, já a coisa é diferente. Agora, eu acho que implicava como nós deixámos a coisa, entre aspas, em banho-maria, digamos assim, era bom, não sei se estão reunidas todas as condições para tomar uma decisão.
Senhora deputada, só para não... talvez até para antecipar mais discussão ainda sobre este assunto. Se bem me recordo, na altura em que fizemos a discussão sobre isto, foram identificadas um conjunto de entidades para serem ouvidas na Comissão. E a Comissão não tomou a iniciativa de as contactar para elas virem à Comissão. Ficou apenas um mapa com um conjunto de entidades para serem ouvidas. Paralelamente, havia um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no sentido de deixar este assunto até maio, para termos os resultados sobre os novos critérios, as novas avaliações nesta questão. E, ainda em paralelo, num terceiro caminho, tínhamos iniciativas legislativas sobre esta questão. Ora, Eu disse ainda há pouco, na intervenção anterior, que agendaria esta matéria, que era a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda para a próxima reunião, caso não houvesse nenhuma alteração das circunstâncias. Isto é, se os senhores deputados decidirem que tem que haver, porque há aqui uma conjugação de factos, da proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e da iniciativa de se fazerem as audições, evidentemente que eu não farei o agendamento destas iniciativas na próxima reunião. Terei que o alongar para mais tarde. Mas pareceu-me, da discussão que foi feita, que não havia, nesta altura, necessidade de fazer as audições. Porque os senhores deputados, ao tomarem a iniciativa de avançar com as iniciativas legislativas, tinham, fruto da conversa que nós aqui tivemos há algumas semanas atrás, noção de que havia a necessidade, primeiro, de fazer as audições, em segundo lugar, ter os resultados que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui suscitou, e então sim, fazendo sentido, avançar para as iniciativas legislativas. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, na sequência do que disse e naturalmente no mesmo espírito, estando de acordo totalmente com aquilo que foram as intervenções aqui preferidas, queria acrescentar uma outra questão que julgo que seria interessante para podermos definitivamente resolver esta questão, que seria solicitar ao Sr. Presidente e através do grupo da Comissão, da Presidência da Comissão, ao Governo a informação, a última informação que existe sobre todas as análises que foram feitas, para podermos estar a conversar com base naquilo que são os novos dados e não aquilo que eram dados de dezembro. Portanto, o que nos interessa agora é saber se o assunto está resolvido ou não está. Se estiver resolvido, muito bem. Se não estiver resolvido, então para os grupos parlamentares tomarem as suas opções, independentemente de cada grupo parlamentar poder tomar aquilo que são as suas opções. De qualquer maneira, eu solicitava que, se fosse possível, o Sr. Presidente tomar essa iniciativa, nos parecia positiva para podermos então desbloquear este processo.
Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós pedimos para discutirmos o nosso projeto, até porque o nosso projeto é mais vasto do que as implicações que têm no despacho. Contudo, aceitamos que, e até foi nesse contexto que o apresentámos, que ele possa ser discutido, que apresentámos o projeto e que apresentámos as propostas de audições, que ele possa ser discutido na sequência das audições. Contudo, também percebemos ao longo deste processo que, nomeadamente, o PSD, por exemplo, desistiu de ouvir as entidades que tinha proposto. E por isso houve aqui alterações de posição relativamente à necessidade e à intenção de fazer audições. E foi nesse sentido, no sentido de que não se atrasasse o processo, que suscitámos a sua discussão. Se nós conseguimos aqui, se for possível, marcar, apontar temporalmente aquilo que são a data de audições, discutiremos depois das audições. Se isso não for possível, queremos discutir já o projeto e realizamos depois as audições na sequência daquilo que houver e que for a evolução. Mas se for possível aqui acertarmos que até o final do mês de maio iniciamos as audições, então estamos nessa disponibilidade. Não, o que entendemos é que também não podemos ficar mais daquilo que seja reféns somente daquilo que seja a resposta do Governo, que o Governo pode ter interesse ou não em que a Assembleia da República discuta isso, e por isso não queremos também ficar reféns dessa resposta. Concordamos que ela pode ser importante na abordagem, mas não podemos é ficar reféns dela.
Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, na discussão que houve aqui, e depois todos os partidos ficaram em rever quem é que eram as entidades que iam ser ouvidas, porque eram muitas entidades, e isto como era muito focalizado em várias zonas do país, isto não é, portanto, apanha o país todo, mas era muito focalizado na parte do Algarve e em Aveiro, principalmente era o Algarve. E depois dessa discussão e daquilo que nos chegou, é que a maior parte estaria resolvida. Portanto, e só iríamos ouvir essas entidades se a questão não estivesse resolvida. Foi isto, pelo menos, mais ou menos, que eu retive nisso. E sei que houve aqui a discussão quem eram as entidades então que queríamos ouvir ou não, porque eram muitas. E alguns, os deputados, até deixaram que ir aqui algumas. O caso dos pescadores da Foz do Areio não tinha praticamente a ver nada a ver com isto. Portanto, eu, qualquer das maneiras, se for para ouvir, eu acho bem que se ouçam, então, mas que se ouçam e depois faça a discussão, porque, entretanto, se nós os ouvimos é porque temos alguma razão para os ouvir, é porque nos tem alguma coisa a dizer, é que nos tem alguma coisa a acrescentar. Se vamos realmente tomar a decisão de discutir isto sem os ouvir e depois vamos ouvi-los a seguir, se calhar não me parece bem, quer dizer, pôr, como diz o povo, a carroça à frente dos bois.
Muito obrigado, deputado Luís Espera.
Eu penso que estamos, no, ao fim e ao cabo, todos de acordo e penso que não é difícil identificar uma metodologia a ser seguida. Só a única nota, naturalmente, que houve um determinado momento em que foi feito um pedido de revisão das entidades que tinham sido indicadas pelos vários grupos parlamentares para serem ouvidas. Nós retiramos as nossas porque entendemos que não havia razão para continuar a mantê-las, mas compreendemos a pertinência das audições de todos os outros grupos parlamentares que não alteraram aquilo que era a sua posição. E, portanto, eu acho que as audições são importantes que se façam. O grupo parlamentar do PSC acha importante que as audições se façam antes da discussão. Eu queria lembrar que, por exemplo, o Bloco de Esquerda assumiu uma posição extremamente construtiva nesse processo, porque tinha um projeto de resolução que estava agendado para ser discutido aqui em sede de comissão e entendemos em conjunto que seria melhor fazê-lo depois dessas audições. Portanto, pensamos que, por um lado, não faz sentido que essas audições não sejam feitas e que não sejam feitas com a celeridade possível e, portanto, nesse aspecto concordo com o deputado João Ramos, porque também as iniciativas legislativas de quem as apresentou ou de quem ainda as quer vir apresentar não deve ficar adiado para as calendas. Portanto, também entendemos que é útil que se calendarize o início dessas audições até ao final do mês de maio, como foi proposto pelo Partido Comunista. Também estamos de acordo com aquilo que foi a questão colocada pelo deputado Miguel Freitas, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que sempre apresentou como relevante saber-se aquilo que seriam alterações relativamente àquilo que estava consignado em termos da delimitação geográfica das várias zonas, da classificação das várias zonas. E, portanto, penso que dentro deste quadro estaremos todos de acordo em que a Comissão de Agricultura solicita ao Governo informação sobre a eventual alteração das classificações das zonas, se já existe, não vai existir, e em que momento, com urgência, para que possamos iniciar as audições até ao final do mês de maio e, posteriormente, fazer-se a discussão destes projetos de resolução e de outros que venham a ser apresentados.
Muito bem, portanto, creio assim que temos consensualizada, pediríamos então ao Governo, primeiro passo, pediríamos ao Governo com urgência o fornecimento dessas informações, já com essas informações estamos em condições de poder avançar para as audições e avançar então para a discussão das iniciativas legislativas. Deputado João Ramos, faz favor.
Eu concordo com aquilo que disse o senhor deputado Ulisses Pereira, entendo apenas que acho que não precisamos de esperar pela resposta do Governo, podemos avançar, pedimos ao Governo que nos, como já foi aqui referido, com urgência, que nos mande o que tem, mas paralelamente podemos avançar com marcações. Nós retomamos a atividade na última semana de maio, podíamos até já fazer contactos para fazer agendamentos para essa altura. Na semana que começa a 26, né, quando a Assembleia retoma, podíamos fazer contactos e, entretanto, esperamos que as informações do Governo tenham já vindo. Eu, se concordar com essa metodologia, nós concordamos com que possamos discutir o projeto depois, mas, como disse o deputado Luís Pereira, os projetos são o do PCP é de janeiro, né? Passaram 5 meses e, por isso, também temos o interesse na sua discussão.
Muito bem, creio que está consensualizada a metodologia para este efeito. Será assim então que a mesa agirá. Em conformidade, pedirá com urgência o conjunto de informação ao Governo, no sentido de ele poder ser distribuído atempadamente a todos os senhores deputados. Senhores deputados, avançamos para o ponto 5 da nossa ordem do dia. Trata-se da iniciativa da Assembleia. Nós vamos depois fazer aqui alguns agendamentos, procurar agendar a nossa atividade para o próximo mês, mês e meio. Não há de ser complicado. Sim, acertar aqui alguns agendamentos. Pode ser. Senhores deputados, eu só queria este ponto 5, eu preciso dele porque é uma espécie de admissibilidade para a nossa agenda próxima. Esta iniciativa do Parlamento sobre o Sobreiro, como bem se recorda, na última reunião nós referimos, trata-se de um pedido do professor Castro Rego para aqui fazer a apresentação de um livro ligado ao Sobreiro. Trata-se de uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, às quais se associa também a professora Maria Loreto, que era a anterior presidente da Sociedade. E, portanto, para este efeito, nós tínhamos refletido aqui em voz alta sobre a possibilidade de fazermos isto. Era-nos proposta a data de 1 de julho, que é um domingo, e portanto não podemos fazer ao domingo. E aquilo que eu sugeri aos senhores deputados é que pudéssemos aceitar fazer esta iniciativa com a data de 3 de junho, que é o primeiro dia útil em que há atividade parlamentar para o podermos fazer nessa data. Se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, seria esta a data que tentaríamos conciliar com a organização da sociedade e avançar com o lançamento do livro no Parlamento. Senhores deputados, provavelmente, e aqui já tem a ver com a questão dos nossos agendamentos de tarde. Sim. E aqui assim, interrompia o curso normal da nossa ordem, até porque só temos um ponto, que é o ponto 6, e avançaria já para os outros assuntos com a questão dos agendamentos. Ou melhor, tenho aqui dois pendentes ainda, três pendentes nos outros assuntos. O primeiro, as propostas para o programa de trabalho da Comissão Europeia. Tinha ficado aqui na última reunião decidido que até à última sexta-feira os grupos parlamentares que tivessem interesse em apresentar iniciativas para serem escrutinadas, que o fizessem. A mesa recebeu apenas um único pedido, que foi endereçado pelo grupo parlamentar do PSD
do CDS.
E do CDS. Vou pedir ao Dr. Joaquim Ruas para fazer a distribuição por todos os senhores deputados. Não há mais nenhum grupo parlamentar a fazer. O grupo parlamentar do Partido Socialista também já fez chegar?
Não.
Mas também se associa. Sim, muito sim. Bem. Portanto, sim. É a iniciativa do grupo parlamentar do PSD, do PS e do CDS, o conjunto das iniciativas que recebemos para o programa de trabalho da Comissão Europeia. A data já terminou junto à Comissão Europeia, em todo o caso está resolvido pela boa diplomacia do Dr. Joaquim Ruas. Sobre os baldios, também tínhamos decidido que até esta última sexta-feira que teríamos que decidir sobre o constitucionalista em falta. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata dá-nos dois nomes, os professores Tiago Duarte e Vieira de Andrade. São os dois nomes que são sugeridos para serem ouvidos nas audições sobre esta matéria.
Sim, os dois, para onde é que faz?
Os dois? Vem algum inconveniente? Ficam, portanto, os dois constitucionalistas para serem ouvidos. E faltava um baldio, tinha sido sugerido três baldios para serem auditados, havia duas propostas que foram apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP. O grupo parlamentar do PCP sugeriu que fosse o CDS a avançar com a indicação do terceiro baldio e precisávamos com urgência dessa indicação para fechar o mapa de audições para os baldios. Okay?
O deputado Abel ficou de indicar.
O deputado Abel Batista ficou de indicar, ele está também em comissão. Muito bem. Sobre a nossa agenda, senhores deputados, queria fazer aqui um breve apanhado do que temos em curso na nossa agenda. Dia 6 de maio é a nossa reunião de hoje. Portanto, na próxima semana, 13 de maio, faremos a nossa reunião ordinária. Como? À plenário. Embora aqui continuem a haver dúvidas sobre se há ou não há lugar a trabalho das comissões parlamentares, se tem só a ver com matéria legislativa que esteja para deliberação final, para decisão final, em todo o caso, não vejo nenhum obstáculo para poder marcar a reunião na próxima semana, na terça-feira, dia normal. Sim, portanto, não havendo plenário de tarde, fazemos de manhã. Depois, na semana de 19, 20, 21, 22 de maio, estamos em véspera de eleições para o Parlamento Europeu, não há trabalhos parlamentares. Esta teria sido uma boa semana para nós fazermos um conjunto de visitas, estão queimados todos estes dias. Dia 27 de maio teremos novamente a nossa reunião. E aqui já poderemos eventualmente encaixar alguma coisa que tenha a ver com esta matéria dos bivalves e baldios. Sendo que no dia 3 de junho, aquilo que estava a apontar era para a apresentação deste livro sobre o Sobreiro no Parlamento, e aproveitar para fazer a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna sobre o dispositivo para a época dos focos florestais que aí vem. E, portanto, fazê-lo a 3 de junho. Estamos em cima da data comum. Falo-íamos de tarde. É 3 de junho, é uma terça-feira, é o dia normal da Comissão, portanto, falo-íamos de tarde. E no final da reunião podemos então avançar para a apresentação do livro sobre o soberano, escusando ter de fazer esta iniciativa de manhã, que provavelmente tem mais gente de tarde do que de manhã. Depois, no dia 9 de junho não há trabalhos parlamentares, 10 de junho é feriado nacional e no dia 11 de junho gostaria de manter aquela iniciativa que temos tido nas últimas duas sessões de passar pela Feira Nacional da Agricultura. Nós temos apenas amanhã deste dia, porque de tarde há plenário, eventualmente acertar com a organização da feira no sentido de fazermos uma visita, eventualmente dispensarmos o almoço para podermos estar a tempo às 15 horas no Parlamento para o início da sessão plenária, ou eventualmente encurtarmos a visita, havendo lugar a um almoço, uma coisa rápida, para podermos sair de Santarém pelas 14 horas e às 15 horas estarmos em Lisboa. Não sei se os senhores deputados têm alguma coisa a obviar relativamente a isto. Informalmente encontrei o presidente da CAP, dei-lhe também nota desta ideia e vi abertura para o podermos concretizar. Portanto, assim sendo, no dia 11 de junho, de manhã estaríamos pela Feira Nacional da Agricultura, com ou sem almoço ainda por confirmar, e de tarde há senhores deputados que se deslocam para Lisboa para depois poderem ser transportados para Santarém. Eu, por mim, 10 horas, agora não, o percurso daqui a Santarém são uma hora no máximo, mesmo no minibus. Mesmo numa viatura daquela de 9 lugares, uma hora dá perfeitamente. Portanto, podemos apontar para as 10, 10 e meia, começar a visita em Santarém, poder terminar por volta do meio-dia e meio, uma hora ou mais tardar, comer uma coisa ligeira e às 14 horas estamos a sair de Santarém. Desta vez, não faríamos reunião da comissão durante a feira. Muito bem, apontamos para as 10 horas, porque isto depois tem sempre atrasos, apontamos para as 10 horas, sem problema nenhum. Muito bem. Dia 16 e 17 de junho. Dia 16 e 17 de junho é uma segunda e uma terça-feira. Eu gostaria, nesta altura, poder realizar uma iniciativa que nós temos aqui no nosso plano de atividades e que é quase um sonho, que era, nesta segunda e terça-feira, realizarmos dois seminários sobre o mar. Podendo fazer, por exemplo, no dia 16, em Aveiro, e no dia 17, por exemplo, na Nazaré. Portanto, nós estamos a falar de 1 hora e 45 de distância. 16 e 17 de junho. Nhu. Em todo caso, é a título indicativo. Não sei depois o que é que os próprios trabalhos daqui nos vão deixar. Mas gostaria, ainda antes de fechar esta terceira sessão legislativa, de podermos ter um ou dois seminários sobre o mar concretizados. E parece-me que estas datas, 16 e 17 de junho, a 16 poderíamos fazer à tarde em Aveiro, a saída de Aveiro até à Nazaré podíamos pernoitar na Nazaré e no dia seguinte avançar para o segundo seminário na Nazaré. E com tudo isto estamos a falar de 2 horas no máximo e podemos avançar para esta calendarização também. Como?
Iniciativa da Comissão,
exatamente. Depois, no dia 24 de junho, não sendo ainda data definitiva, podemos ter a reunião, a audição ordinária que está estipulada no regimento com a senhora ministra. Portanto, eventualmente entre 24 de junho e o início do mês de julho. Ainda assim, há aqui duas outras pendências que não referi. A primeira tem a ver com uma informação que recebemos do Sr. Embaixador da Federação Russa em Portugal. Vai estar em Portugal o Comitê para a Política Agrícola de Géneros de Alimentação e Aproveitamento do Meio Ambiente do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Federação Russa. Vai estar em Lisboa entre 9 a 13 de junho. e gostariam de ser recebidos pela Comissão de Agricultura e pela Comissão de Ambiente. A Comissão de Ambiente já marcou data para este efeito, e aquilo que eu gostaria de encontrar também aqui uma data entre o 9 e o 13 de junho, portanto trata-se da tal semana em que a sexta-feira 13 de junho é feriado em Lisboa e a terça-feira, o 10 de junho, também é feriado. E portanto nós temos o dia 11, Feira Nacional da Agricultura de manhã, plenário à tarde, e se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, nesta tarde faríamos a recepção desta delegação. E porquê? Porque na quinta-feira, a véspera de feriado, há trabalhos plenários de manhã com votações regimentais. E, portanto, parece-me um bocado forçado estar a agendar ou receber esta comitiva nessa quinta-feira com votações no horizonte e com um plenário que decorre ainda durante a manhã. Se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, nós temos plenário na quarta-feira, dia 11, a partir das 15, poderíamos apontar eventualmente a recepção desta delegação da Federação da Rússia, por exemplo, para as 15h30, para as 16 horas, eventualmente na biblioteca, e seguimos depois os cursos normais dos trabalhos parlamentares.
Estou a dizer que da outra vez recebemos aqui uma delegação da China. E como sempre, a Assembleia da República, e muito bem, dou de presente a essa comitiva chinesa aquilo que tem a ver com a Assembleia da República, ou seja, o símbolo da Assembleia da República. E eu de outra vez tinha falado e continuo a achar que faz toda a diferença quando estão essas delegações. Países que nós estamos a exportar, que nós tínhamos alguma coisa para oferecer o que é nosso, ou seja, tínhamos miniaturas de azeite, de vinho, para lhes oferecer, quer dizer, eu acho que isso faz sentido, então nós aproveitamos aqui alguém que nos vem visitar, que é da secção da agricultura, oferecemos num presente de cerâmica, que é um livro, ou uma coisa qualquer, assim, mas, e não oferecemos aquilo que queremos que eles comprem e que eles conheçam e divulguem. Portanto, nós vimos de obter amostras de azeite, de vinho, que são mais fáceis, claro, não vamos ter aqui amostras de outras coisas que são mais difíceis, mas principalmente o vinho e o azeite, que são coisas pequenas, e nós vimos oferecer, portanto, essas delegações, isso ia fazer parte, se a Assembleia da República não faz, até nós próprios conhecemos este e aquele, eu acho que faz sentido isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, fica a recomendação. Relativamente às datas, não vem nenhum inconveniente, podemos avançar para poder falar com a Embaixada da Federação Russa no sentido de fechar esta data. Muito bem. Coincide, de facto, mas não temos. É à tarde. É quarta-feira, dia 11 à tarde e quinta-feira de manhã. Dia 11 à tarde, fazíamos a recepção desta delegação, porque na quinta-feira os trabalhos parlamentares decorrem de manhã e há votações parlamentares e ainda não está agendada, não há agenda para esse dia. Portanto, não sei o que é que. Não sei se há debate com o Primeiro-Ministro, por exemplo, se há qualquer outro. Portanto, nesta altura não é possível prever qual é o agendamento para essa quinta-feira. Deputado Mário Simões, faz favor.
Sr. Presidente, era só para saber se nessa delegação virá o encarregado de negócios para a Crimeia.
Sr. Deputado, pode sempre fazer um requerimento e procurar a resposta para a sua questão.
Naturalmente, peço desculpa, naturalmente é uma parte em jeito de brincadeira, mas era para naturalmente dizer que me disponibilizo assim que os serviços me informem dos elementos que compõem a delegação, de trazer azeite e vinho para poder ofertar aos nossos convidados e, dessa forma, também dar nota de que o Alentejo é, neste momento, um dos nossos produtores de maior referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, ainda um último agendamento pendente está relacionado com uma delegação de deputados. Senhores deputados, uma delegação de deputados da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, das Comissões de Obras Públicas, Recursos Naturais, Direitos Humanos, Género e Cidadania, que desejam ter uma reunião com cada uma das comissões parlamentares do Parlamento Português, sendo que a disponibilidade que têm também é curta. E a única data que nós aqui víamos com alguma possibilidade, uma vez que eles estarão em Portugal entre 12 e 15 de maio, portanto, na primeira semana da campanha eleitoral das eleições para o Parlamento Europeu, era tentarmos fazer esta reunião no dia 14, que é a quinta-feira, creio eu, quarta-feira. Maio. Portanto, 14, há a reunião plenária de manhã e eventualmente tentarmos, chegamos aqui, 14, 13. Não, tentamos fazer a 13 de maio, que é o dia em que temos uma reunião ordinária da Comissão, e fazê-lo, não sei se pelas 14h30, 15h, antes da nossa reunião ordinária. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Pronto, eu sei que as agendas são complicadas, mas dia 13 de maio temos um plenário muito centrado nas nossas questões, a questão dos fogos florestais, na questão de um projeto de resolução do Partido Comunista sobre as pequenas explorações agrícolas. Penso que não é o mais aconselhável sobrepor matérias que estão diretamente ligadas a muitos deputados desta comissão com esse horário.
É, de facto, mas é muito previsível que esta quarta-feira, o plenário de manhã, tenha votações.
Não, por isso eu estava a dizer, mas é no dia 13 de manhã.
Sim. Ah, dia 13 de manhã. Portanto, sim, terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã, título excepcional, reuniríamos a comissão ainda de manhã. Apontávamos para as 11h30 e... E depois fazemos a reunião plenária da comissão. Portanto, apontávamos para o dia 13... às 11h30. Muito bem. Sr. Deputados, eu vou pedir ao Dr. Joaquim Ruas que nos faça o mapeamento de todas estas iniciativas. Eles ficam, algumas delas estão seguras, algumas delas estão a título provisório, para poderem ser distribuídas o mais rapidamente possível pelos senhores deputados. Senhores deputados, voltávamos. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Uma vez estamos no ponto outros, eu julgo que o requerimento que o PCP fez, deu entrada hoje de manhã, não foi ainda distribuído. Ainda não, pronto. Só para referir isso, o PCP fez dar entrada um requerimento a propor um conjunto de audições relacionadas com a questão do Alvarinho e com o problema que foi discutido na semana passada, porque entendemos que é uma matéria que não é simples, tem o seu grau de complexidade e aquilo que seja a decisão, uma ou outra, tem sempre implicações e por isso, e nesse sentido, entendíamos, aliás, como referimos na intervenção, que poderia ser importante fazer um conjunto alargado de audições, tendo em conta que o assunto já foi chamado à Assembleia da República. Possivelmente vamos discutir o requerimento na próxima reunião e eu penso que, se for vontade dos outros grupos parlamentares que assim aconteça, o poder até complementar ou fazer as suas próprias propostas de audição para fazermos audições tão abrangentes quanto possível para nos ajudar, em termos de Assembleia, também a tomar as decisões mais adequadas para aquela questão que não é simples.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos voltar ao ponto 6 da nossa ordem do dia. Trata-se da confirmação da redação final do texto de substituição dos projetos de resolução sobre os montados. Senhores deputados, vou colocar apenas à votação, são pequenas alterações essencialmente de verbo. Vou colocar à votação, senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, estão aprovadas por unanimidade estas alterações que nos são propostas pela DAPLAN. Senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto na nossa ordem do dia, estão esgotados os temas que aqui tinha e, assim sendo, estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Só para os partidos de sustentar.